uma experiência interessante. Olha, uma missão humanitária realizada na Amazônia, né? Hoje vai ser compartilhada aqui no programa. São 30 estudantes de 14 instituições diferentes, todos unidos por um objetivo comum: levar assistência médica e promover a saúde nas comunidades dos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro, situados às margens do majestoso rio Tapajós, o principal afluente do rio Amazonas. Nesse grupo estava a Gabriela Guglielmi, acadêmica de medicina da Unisul, que está aqui conosco. Gabriela, bom dia.
Bom dia, Bicudo. É um prazer estar aqui hoje contigo. É uma rádio que eu acompanho desde criança, né? Eu sou lá do Morro da Fumaça, então o pessoal do Morro da Fumaça está sempre com a Marconi ligadinha, minha mãe, meu pai. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui contigo hoje, poder compartilhar essa experiência, que foi uma experiência muito maravilhosa na minha vida, né, que agregou muito na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Uhum. E, né, agradeço o convite. E é um grande prazer mesmo estar aqui contigo hoje.
Prazer é nosso, obrigado por se disponibilizar a contar essa história para a gente, né? O que você falou agora é muito comum de ouvir. As pessoas dizerem: olha, eu ouço a Marconi desde criança, em fevereiro, 73 anos já, e na região a Marconi faz parte da vida de muitas pessoas, né? O Morro da Fumaça nos dá uma grande audiência, por sinal. Obrigado ao povo fumacense, né? Que conecta, que liga, que ouve a Marconi. Bem, você está em que fase da medicina, né? Como é que está a tua formação profissional?
Então, Bicudo, hoje eu curso medicina na Unisul, campus Tubarão, né? Eu estou na 11ª fase, então dia 8 de dezembro desse ano eu já me formo como médica, né? E eu faço medicina lá na Unisul, em Tubarão.
Que é essa entidade, né? Que entidade é essa que organizou essa saída de vocês lá na Amazônia?
Então, o projeto Missão Amazônia, ele é um projeto da Anima, né? Hoje a Unisul, ela é de uma empresa privada, né? Uhum. Que é a Anima. E essa missão, ela surgiu da Anima mesmo, né? Então, a Anima, ela tem várias faculdades no Brasil, né? Unisul Tubarão, Unisul Palhoça, né? Que é o campo, campo ali em Palhoças, é da Anima hoje. Então, a Anima, ela organizou essa missão com vários acadêmicos de medicina de várias faculdades do Brasil, né? Então, a gente estava em um grupo de 20 estudantes, mais 10 médicos já formados de várias especialidades. Então, a gente tinha pediatra, a gente tinha cirurgião, gineco, várias especialidades. E aí, eles juntaram esses estudantes de todas as faculdades do Brasil, assim, que fazem parte do grupo Anima, né? E aí, fizeram esse projeto. Né? Então, a gente foi em 20 acadêmicos que já estão do meio para o final da faculdade, né? Umas fases mais avançadas, mais esses professores.
Bom, quando falamos em saúde e educação, falamos de dois segmentos que são os mais importantes, os mais falados. Né? A gente sabe também que ter acesso a uma boa saúde não é para todos, né? E vocês levam a saúde justamente lá para pessoas carentes, longe dos grandes centros, das grandes clínicas, né? Pessoas que ficam doentes e muitas vezes morrem pela falta de atendimento, né? Como é que foi essa experiência? Como é que vocês planejaram essa viagem até chegar nesses locais?
Bom, Bicudo, a Missão Amazônia, esse projeto da Anima, né? Eles criaram, assim, falando assim, né? Desde o início, né? Foi feito um edital, onde os alunos se inscreveram, né? E houve uma seleção dos alunos, né? Porque teve vários alunos interessados. E aí, as etapas da seleção foi conversa com a nossa coordenadora do curso, desempenho durante, né? Ao longo da faculdade. Também teve entrevistas com o pessoal da organização mesmo da própria Missão Amazônia. E aí, houve várias seleções até chegar, né, escolher os alunos que iriam participar. E aí, a Missão Amazônia, né, ela teve como objetivo realizar ações voluntárias de atenção e promoção à saúde para essas populações lá à margens do rio Tapajós e do rio Amazônia, né? Então, foram 10 dias de missão. Então, foram 10 dias que a gente ficou percorrendo essa região, né? E foram 10 dias. E a gente fez essa missão dentro de um barco, que se chama... É como se fosse um hospital-escola, né? Uhum. É uma unidade básica de saúde fluvial.
Certo.
Tá? O nome desse barco se chama Abaré, que significa amigo que cuida. Uhum. Então, a gente entrou no barco lá em Santarém, que é lá numa cidade lá no Pará.
Uhum.
E aí a gente foi navegar a margem desses rios para atender as populações, né?
O Abaré é um termo indígena?
É um termo indígena.
Imagino, né?
Isso.
Então, se o amigo que cuida está chegando, esse amigo certamente é um amigo muito aguardado, né? Por aquelas comunidades.
Sim,
né?
Bicudo. E assim, era muito emocionante, assim, porque quando a gente chegava nas comunidades... as pessoas já estavam esperando a gente.
Uhum.
Né? Então, porque eles também têm o cronograma, porque o Abaré, ele percorre durante 20 dias,
uhum,
e 10 dias ele fica parado para fazer manutenção, porque, né, é um barco muito grande, enfim. E aí, então, a gente de manhã atendia uma população, ao meio-dia navegava, e à noite e à tarde já atendia outra população.
Uhum.
Então, assim, foi muito gratificante, assim, né? Quando ele já atracava, assim, na comunidade, o povo já estava todo mundo esperando, assim, na margem do rio, né?
E vocês permaneciam esse tempo todo no barco ou retornavam para um local de apoio para dormir?
Não, então, no Abaré, esse barco, ele tinha 3 andares, né?
Certo.
Embaixo, então, a gente tinha consultórios, né?
Uhum.
Consultório de odonto, né? Odontologia também foi feito vários procedimentos. Tinha outros consultórios médicos também, para ginecobstetrícia, que é a saúde da mulher. Tinha uma sala de pequenas cirurgias, tinha farmácia, laboratório. Então, no primeiro andar de baixo do barco, era tudo voltado para o atendimento. É como se fosse um posto de saúde mesmo móvel,
Certo.
fluvial. Aí, no segundo andar, já a parte de cozinha, o quarto dos marinheiros, né? E o terceiro andar, lá em cima, a gente tinha um rendário, onde cada um tinha sua rede. E aí a gente dormiu 10 dias nas redes, né? Então, a gente não tinha quartos. Então, lá em cima era todo aberto, assim. E aí cada um tinha sua rede.
Em Morro da Fumaça, você nunca dormiu na rede.
Então, o Morro da Fumaça lá em casa tem várias redes, né? Mas é só para dar aquela
Claro.
descansadinha depois do almoço e deu. E aí, para dormir, foi uma experiência, assim, bem desafiadora, mas, assim, que é possível se adaptar, né?
Não faz parte da nossa cultura, né? Mas lá, rede é cama,
É
né?
cama.
É,
E
que legal, hein?
além da rede, assim, também nossos banhos eram. A gente tinha um chuveiro, né, dentro do barco, mas era a mesma água do rio, né? Então a gente optava no final do dia, já terminava os atendimentos, todo mundo ia, tomava banho de rio. Então foi muito legal, assim, foi uma experiência muito legal, né?
Já já eu quero perguntar sobre os atendimentos especificamente, claro, né? E vocês comiam, no mínimo, bastante peixe por lá também, né?
Então, a gente tinha uma cozinheira, né? A gente tinha
Aham.
duas, três cozinheiras, né, fazendo comida pra gente. Os sucos, né? A gente tomou. Todo dia tinha suco de caju, eu não lembro certinho, mas era tudo frutas típicas de lá. E também os
Certo.
peixes de lá, de água doce, né? Então a gente comeu muito durante a semana. Geralmente era peixe da água doce, né?
Como é que foram os atendimentos, né? Atendiam, crianças, homens, mulheres, enfim. Como é que era na prática, né? O que que vocês sentiram, assim, em termos de necessidade básica mesmo, né? Porque necessidade mais avançada fica difícil para atender, mas o que que vocês conseguiram pôr em prática lá para melhorar um pouquinho a vida deles?
Então, Bicudo, nossos atendimentos, como a gente foi com vários médicos já especialistas, nós acadêmicos a gente fazia rodízios, né? Então, um dia eu estava na pediatria, um dia eu estava em pequenas cirurgias, um dia eu estava na medicina da família e comunidade. Então, assim, nossos atendimentos, eles eram divididos dentro do barco, do Abaré, onde a gente tinha consultórios, e também dentro da comunidade, né? Então, tinha dia que eu tava na escala de ginecobstetrícia. Então, o atendimento é dentro do barco, porque daí a gente precisa de um consultório, né? A gente precisa de um ambiente, né, onde a gente faz exames nas mulheres. Então, precisava de um consultório, né? Então, tinha dias que eu também estava em pequenas cirurgias, que é realizado dentro do barco. Então, eu ficava com um cirurgião dentro do barco. E quando eu não estava dentro do barco em atendimento, eu estava dentro da comunidade, aonde dentro da comunidade a gente fazia atendimento de pediatria. e também clínico geral, né, que é a medicina da família e comunidade, além também de visitas domiciliares, que teve casos que tinham pessoas que não conseguiam chegar até ali na região assim, que a gente estava atendendo.
Você falou em pequenas cirurgias.
Pequenas cirurgias.
Por exemplo?
Retirada de cisto, sabe? Eram cirurgias mais pequenas, assim, né? Até porque a gente também não tinha suporte para fazer algo mais avançado. Mas teve muita retirada de cisto, retirada de corpo estranho, um pedaço de bambu, um pedaço que fazia muito tempo, que estava comprometendo o tendão, assim. Foram feitos mais de 300, 400 procedimentos de pequenas cirurgias.
Eles andam descalços? Ou já tem calçados também, chinelos, como é que é?
Assim, Bicudo, sobre essa questão, assim, de mais...
Você observou, assim?
Então, era um pouco de cada, assim, porque tinha comunidade que a gente chegava que eles... Porque, assim, nem toda comunidade... Quase todas as comunidades, eles vão até Santarém, que é até a cidade, né? Então, eles têm o contato, assim. Não teve nenhuma comunidade indígena que era 100% indígena, assim, sem o contato, né?
Já um pouco mista,
né? Era um pouco mista, né? Então...
Eles todos já falam português.
Sim, todos português, assim. Mas tinha muitas comunidades bem culturais, né? Que daí tinha o cacique, então ele que recebia a gente, né? E é muito aquela coisa, dá muita diferença, porque acesso à energia, por exemplo, acho que quase todas as comunidades, cada comunidade tinha um transformador de energia.
Certo.
E aí esse transformador, ele era ligado uma vez por semana.
Eles têm um gerador?
Um gerador. Desculpa. É um gerador, não um transformador. Um gerador. E aí ele era ligado uma vez por semana, que daí né, o próprio líder da comunidade avisava, olha, vai ser ligado o gerador, e aí é onde eles faziam as necessidades ali, né, de uso de energia. E o resto da semana não tinha.
Eles têm acesso já à comunicação, à tecnologia, tendo energia, não?
Sim, então, a gente viu, assim, bastante acesso a celular, sabe? Assim, a gente viu, assim, o pessoal com acesso bastante celular.
Tem celular, no caso da internet lá.
É rede mesmo de Vivo, assim, Mas assim, bem, nada se compara com a nossa vida aqui, né,
claro,
Bicudo? Nada
com certeza,
se,
né?
Nada se compara.
Se estiver em Santarém, é muito longe daqui, né?
Muito longe.
Muito longe. Estado 10 dias é uma experiência inesquecível, né?
Inesquecível, com certeza.
O que, que você traz, assim, de uma reflexão pessoal sobre o que temos hoje de saúde, né? Porque essas pessoas nasceram nessas comunidades distantes, né? Uma região que não está tão evoluída quanto a nossa, evidente, né? Muita mata. Eles vivem da caça? Da pescaria e da caça?
Bicudo, então, bastante pescaria e agricultura também. Muita mandioca, muita mandioca. Até, assim, uma das coisas que chamou bastante a atenção da gente que, assim, a base da alimentação deles... É muita farinha, né? Muita farinha, assim. E um dos grandes desafios, assim, que eu encontrei e que me tocou muito é que nos atendimentos da pediatria, a gente realizava lá uma consulta voltada para a puericultura, que é uma área da pediatria dedicada à promoção da saúde da criança e do adolescente, né? Que aí a gente analisa o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. Então, os pontos principais de uma consulta de puericultura são analisar o ganho de peso, o ganho de altura, alimentação, o desenvolvimento cognitivo, emocional, funcionamento gastrointestinal, enfim, toda uma consulta desde o nascimento da criança até... Né, o atual momento da criança, hein? Então, a gente via que quando a gente, né, perguntava, mãe, o que fulana costuma comer? Então, aí as respostas eram, né? Ah, quando tem, come um beiju. Quando tem, come um mingau. Ou quando tem, come o peixe. Então, quando a gente pegava essas informações, mais os dados de pegar peso, altura e colocar lá na caderneta da criança e do adolescente, que lá a gente segue as curvas que o Ministério da Saúde mesmo disponibiliza para a gente vê que tem uma deficiência num crescimento, num ganho de peso.
Mas esse quando tem é que machuca, né?
É o que machuca, com certeza. Com certeza. Com certeza. Olha, essa parte da alimentação foi uma coisa assim muito... muito dolorida, assim, pra gente, né? Muito, foi muito marcante, assim.
Vocês ficam numa situação, assim, de pouca capacidade de resolver, porque vocês estão lá para uma missão, né? Ela tem um tempo limitado. Você sabe que a realidade deles é dolorosa, né?
Sim, sim.
Se você quiser fazer alguma pergunta, WhatsApp 984521235, né? Uma missão de uma médica já quase formada, faltam poucos meses, né? Realizada em agosto na Amazônia. Vem aí uma missão na África também. Uma outra realidade, um outro cenário, um ambiente também desafiador, mas diferente, né? E fica uma expectativa do que você vai encontrar lá também, né?
Com certeza.
No próximo bloco, vamos perguntar sobre essa missão na África e outras revelações também dessa ação na Amazônia, com atendimento médico, ginecológico, pediátrico, odontológico. 30 profissionais foram lá.
30 profissionais.
Que turma grande, né?
Turma grande.
Imagino a chegada de vocês lá e esse povo todo já aguardando também, né?
Já aguardando.
Que legal. Bom, intervalo rápido, a gente retorna já já. Ponto de encontro, contando uma história interessante do projeto Barco Hospital na Amazônia.